Cara, então eu acho que como toda empresa e todo ramo que tá aí há anos no mercado, os bancos eles acabaram, né, os bancões eles acabaram sentindo bastante essa nova onda aí desses bancos digitais, essas novas tecnologias, essas novas empresas, porque assim, eles operam assim há décadas, né? Então eles geralmente não tinham concorrência ou as concorrências eram esses grandes bancos aí, sabe? Então eles faziam o que eles faziam, né? Eles vendiam. Então não tinha muita escolha, né? Eu vou fazer o meu produto da forma como eu quero, com as regras que eu quero, da forma como eu posso e da forma que é mais barata para mim. Eu lanço no mercado e o cliente que simplesmente pegue, né, que compre essa minha solução. Era o que tinha, as pessoas iam lá e usavam. Mas só que como chegou o desenvolvimento da tecnologia, a gente teve um aumento de concorrência, teve diversos novos entrantes aí que acabaram tendo uma operação muito mais barata, porque, né, são completamente digitais, não tem agência física, que também é um super custo, né? Eles começaram a entregar os serviços e produtos que são mais competitivos, né? Então o cliente ele passa a ter esse poder de escolha. Antes ele não escolhia, né? Ele escolhia aquilo que tinha e agora ele escolhe aquilo que é o melhor para ele. Então agora o Itaú e os próprios bancões, né, eles vêm passando por esse processo de revitalização, de digitalização, onde eles adaptam os produtos que existem hoje, eles matam alguns produtos que também não fazem mais sentido, criam novos produtos que sejam competitivos para esse novo mercado. E o grande objetivo com tudo isso é fazer com que o cliente escolha o nosso produto em detrimento dessas outras dezenas de produtos similares aí, inclusive dos bancos digitais. Então, eu acho que o Banco Itaú e os outros bancões, eles passaram por esse processo de tentar assimilar uma nova realidade, né, tentar se adaptar para esse novo mercado. E eu acho que eles estão conseguindo agora, começar a alcançar esse patamar, sabe?
É, um grande exemplo disso mesmo é o nascimento do It, né? Que ele veio de uma necessidade total criada depois dos bancos, e aí estourou, e é o que é hoje, né? Então, deu para ver o quanto o Itaú se moveu para poder entrar no mercado digital, vamos dizer assim, e talvez o banco que mais tinha potencial para poder fazer isso de forma direito, né?
Sim, e os outros também fizeram coisas super incríveis também, né? O Bradesco tem feito produtos maravilhosos também, sabe? Mas só que teve esse momento de, putz, não é mais desse jeito que se constrói produto, é de um outro jeito. Agora eu tenho que falar com o cliente. Agora o cliente ele vai colocar na mesa aquilo que ele quer, que eu preciso entregar alguma coisa que ele efetivamente quer, sabe? E esse não era o mindset antes. Eu acho que há 5 anos que eu estou lá no banco, eu vi vários bancos diferentes sendo construídos, para ser bem sincero, assim, porque a mudança de mindset, ela é gradual, né? Ela é difícil de acontecer. Então, você vai vendo algumas pessoas que estão mais apegadas ao passado, outras pessoas que querem trazer a inovação e trazer tudo diferente de uma hora para outra, mas o processo, os processos ainda não são tão leves, né? Não são tão simples de serem mudados. Então, você tem que balizar e equilibrar ali a sua intenção de fazer inovação com o que o banco consegue entregar, né? Consegue assimilar do que seria esse novo mercado. E depois desses anos todos aí, eu acho que a gente está indo para um caminho super interessante.
Bem legal, e a inovação está bem atrelada a um tema muito importante para a gente, um tema que a gente acredita muito, que é a diversidade. A gente queria que você explicasse o que que é diversidade. Podem ter pessoas que estão ouvindo o podcast que não entendem completamente o que que é, tem uma ideia superficial, e eu queria que você explicasse também da importância da diversidade nesse processo de inovação. Queria que você contasse um pouquinho para a gente.
Tá, assim, a diversidade, né, nada mais é do que você aportar novas visões de mundo, né? Nada mais do que isso. Se quiser resumir tudo isso, é aportar novas visões de mundo, assim. E tem tudo a ver com produto, porque assim, se você não tem diversidade no time que está construindo, você não tem diversidade no público que você vai atingir, é muito mais difícil de você conseguir construir um produto ou serviço que consiga dialogar com essa sociedade, sabe? E pior, consiga dialogar com essa sociedade em escala, Porque você está falando com um Brasil que é completamente diverso, é, né? Um Brasil que é gigantesco, tem uma população gigantesca, né? Então, se você não tem diversidade dentro do time que está consumindo esses produtos, a gente acaba criando produtos para as mesmas pessoas que têm os seus privilégios, têm dinheiro ali para gastar e acaba perpetuando ali algumas situações de desigualdade, sabe? Então você acaba, né, quando você não tem essa diversidade, você acaba caindo em algumas armadilhas aí de empatia seletiva, ou porque você acaba só empatizando com quem tem um repertório muito parecido com você, né? E também tem toda a questão da invisibilidade conveniente. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas você só enxerga aquilo que você quer enxergar, sabe? E essa armadilha, ela é muito pesada e ela é muito comum quando a gente tem um time homogêneo, né? Times de pessoas que são muito iguais, e a gente acaba fazendo isso inconscientemente, né? Criando produtos que são para nós, não para a população, sabe? Porque o repertório, ele é muito limitado, porque se eu tenho pessoas que são iguais a mim, né? A gente acaba tendo um repertório super limitado, a gente acaba não tendo ideias tão inovadoras assim, sabe? Porque essa visão de mundo é muito parecida. Como a gente enxerga o mundo é muito parecido. Isso faz com que a gente não consiga enxergar oportunidades na nossa frente, até porque o que dói para a gente é diferente do que dói para o outro, sabe? E mesmo com toda essa questão da empatia, mesmo com processos de pesquisa, etc., a gente acaba tendo a nossa visão super limitada, sabe?
Fala, galera do Papo de Produto. Aqui é o Vitor, um dos hosts desse podcast, e hoje eu estou aqui com o Vinícius para bater mais um papo incrível. Nosso convidado de hoje é Lead Research e Business Design no IT, um produto Itaú. Bora falar um pouco sobre produto, diversidade, liderança e muito mais. Nosso convidado de hoje é o Fernando França. Seja muito bem-vindo ao Papo de Produto, Fernando.
Oi, Vitor, oi, Vinícius. Muito obrigado pelo convite. Estou super honrado aí de poder bater esse papo com vocês.
Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br.
Legal, a oportunidade, a honra é toda nossa. E a gente gostaria de saber, primeiro, quem que é o Fernando França?
Assim, eu sou um negro de pele clara, sou gay, eu sou de família nordestina também, que veio do interior ali do Ceará, se jogaram aqui em São Paulo, nasci em Santo André, fui criado na zona leste de São Paulo ali até os meus 20 e poucos anos. Agora sobre a parte mais técnica, eu sou formado em publicidade e propaganda pelo Mackenzie, com ênfase ali em criação publicitária. Também com bolsa 100%, ProUni e cotista, tá? Mas eu nunca trabalhei com publicidade na minha vida, assim. Eu comecei a minha carreira em 2012, já em tecnologia, já construindo produtos e serviços digitais, né? Eu passei ali por algumas fábricas de software, por algumas agências, atendendo a TIM, todo o grupo ali do Abílio Diniz, né? O GPA, e algumas empresas de produto como a Webmotors, e hoje eu atuo no Itaú. E estou no Itaú há mais de 5 anos, né? E nos últimos 2 anos eu trabalhei no IT, que é esse novo produto do Itaú, né? Desde a sua concepção, quando ele ainda era um sonho, né? Algo que o Itaú queria muito fazer, né? Então a gente conceituou todo esse produto ali lá atrás. E hoje eu lidero o time de research e business design do IT, né? É isso, eu acho que esse é o Fernando França.
Muito legal, Fernando. Um prazer te receber aqui no Papo de Produto. E tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para os nossos convidados, é sempre uma dificuldade para quem trabalha com produto e tecnologia. A gente queria saber como que você explica o que que é o seu trabalho, o que que você faz para quem não tem contato com o dia a dia de produto. Pode ser avô, pai, mãe, qualquer pessoa que não tem contato com tecnologia.
Putz, eu acho que assim, essa é a pergunta mais difícil, né, que a gente tem que responder. Durante muitos anos eu passei muito da minha vida tentando explicar o que eu fazia nos mínimos detalhes, né? Falando, ah, não é só desenhar um app, tem a questão de produto, tem a questão de serviço, tem research, mas só que aí eu já desisti de tentar explicar tudo que existe embaixo desse guarda-chuva, né? E hoje eu só abro o celular da pessoa ali na tela inicial, que geralmente é onde ela tem os aplicativos que ela mais usa, né? Eu falo, eu crio produtos que nem esses aqui que você tem no seu celular e eu tento fazer com que eles sejam tão relevantes ao ponto de você colocar nessa tela inicial junto com o WhatsApp. E aí, é lógico que essa explicação limita super, né, o nosso trabalho, que não é só isso, mas só que geralmente depois dessa minha explicação as pessoas falam, ah, entendi. Então, eu acho que essa foi a melhor forma de eu conseguir resumir aí o que a gente faz para as pessoas entenderem pelo menos um pouquinho, sabe?
Você conseguiu resumir de uma forma simples e filosófica ao mesmo tempo, né? Muito legal. E para entender um pouco mais como é o seu trabalho, como é a sua rotina dentro do Itaú, como que é ser um líder de Research e Business Design aí dentro? Como que isso funciona?
Cara, é bem complicado, né? Porque eu acho que explicar o que é o design para uma grande empresa já é super difícil. E agora explicar o poder de research, o poder de pesquisa para uma grande empresa, eu acho que é pior ainda, sabe? Porque às vezes as pessoas ainda acham que o que a gente entrega é só tela, e na verdade não, a gente tem muito mais por trás. Então, durante todos os meus anos aí no Itaú, eu venho lutando bastante para que a gente consiga se posicionar como uma área de design muito forte, uma área de research também muito forte. E a minha rotina, assim, eu divido ela em três grandes frentes, assim. A primeira delas é alinhamento estratégico, né, que é onde eu participo das reuniões com os executivos, eu capto os desafios da instituição, quais são os problemas que eles querem resolver, então eu fico com o radar ligado ali para ver o que está rodando, para conseguir criar um roadmap ali pro meu time atuar, né? Porque muitas das vezes as pessoas não vão perguntar exatamente o que elas querem, né? Você precisa captar do ambiente, né? E eu acho que essa é uma das partes mais interessantes de todo o trabalho, que é ficar ali com os executivos, com os líderes de tudo isso, para pegar aquilo que é o problema para a gente conseguir resolver com research. Tem a segunda frente ali, que é a gestão do time, o desenvolvimento individual, né? Então, eu faço a gestão de tudo que o time está tocando, vou organizando ali quais são os futuros desafios, dou os direcionamentos necessários do dia a dia, etc. Isso do ponto de vista de time. E também faço esses acompanhamentos recorrentes aí com cada um, o desenvolvimento individual, né? Onde a gente discute carreira, próximos passos, onde eles querem se desenvolver ou não. E a última frente, assim, que eu chamo de evolução da especialidade, que é onde eu começo a estudar, pesquiso, me debruço, troco junto com o meu time, o que está acontecendo de mais atual no design, o que está acontecendo de mais atual na construção de produto digital, né? A gente vai selecionando ali o que é relevante para a gente trabalhar, para incorporar no nosso dia a dia, as ferramentas, métodos, que territórios a gente vai começar a pisar, né? Business design, por exemplo, foi uma coisa super recente que a gente começou a pesquisar e já está tentando incorporar ali no nosso dia a dia, né? Como a gente evolui, amadurece a especialidade, faz com que a gente tenha conversas mais estratégicas, né? Eleva o nível de discussão da especialidade, do design na instituição, e também fala sobre a capacitação das pessoas, etc. Então, eu divido a minha rotina aí nessas três grandes frentes aí.
Bem legal, Fernando. Eu tenho duas perguntas para te fazer, que me vieram na mente. Eu vou separá-las, vou dividi-las. Primeiro, eu queria que você me contasse como que é esse processo de pesquisa dentro do Itaú. É uma empresa tão grande, como é que vocês fazem isso? Vocês têm diversos tipos de clientes, né? E que você contasse um pouquinho mais para a gente como que é esse processo de pesquisa.
Cara, o processo de pesquisa do Itaú, ele é um pouco diferente do que acontece no IT, né? Porque no Itaú, ele é um time muito gigante, né? São vários e vários produtos, né, para serem construídos ali. Então, no Itaú não existe um time de pesquisa atrelado ao design, né? Lá, os próprios designers, eles fazem essa pesquisa ou eles contatam uma área que fica ali no marketing. Tá? Já no IT, a gente criou essa área acoplada ali ao negócio, junto com o design, onde a minha área ela é responsável para assumir esse papel. E é lógico que os designers eles podem realizar as pesquisas que eles quiserem, né? Mas só que a gente tem esses especialistas ali para garantir que a pesquisa ela não seja vista só como teste de usabilidade, que é o que geralmente acontece no mercado, sabe? Que é super comum no mercado. Então, o que a gente faz ali nessa frente de pesquisa no IT em específico, não além dos testes de usabilidade, são as pesquisas exploratórias e etnográficas, né, para a gente conseguir entender o comportamento de comunidades, quais são os significados de determinadas situações, onde a gente aprofunda bastante, né, o conhecimento do nosso público. A gente faz pesquisas de mercado, tanto nacional como internacional, algumas pesquisas de tendências, ver o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui, como a gente pode se diferenciar, né, competitivamente. A gente toca os processos lá de Product Discovery junto com os PMs, os designers da tecnologia. A gente faz também algumas análises macroambientais, né? Então a gente faz uma grande análise ali em relações políticas, ambientais, sociais, tecnológicas, econômicas, legislativas, dá uma vasculhada ali no que tange a nossa indústria, né? O nosso mercado, para ver como a gente pode fazer diferente. E também, por último, eu acho que tem a parte de Research Ops, que é onde a gente acaba sistematizando todos os processos que eles são os mais operacionais e mais chatos da pesquisa, né? Que as pessoas elas têm mais problemas com isso. Por exemplo, vai fazer uma pesquisa, um grande problema que se encontra é conseguir fazer recrutamento, é conseguir falar com as pessoas. Então, nessa frente do Research Ops, a gente tenta sistematizar para fazer com que, por exemplo, o recrutamento aconteça mais rápido, sem tanta dor, sem tanto problema, como geralmente acontece nas empresas, sabe? Acho que esse é o grande panorama aí do que o research faz ali no IT, que é um pouco diferente do que de como funciona no Itaú.
Bem legal. E como que vocês fazem para manter isso alinhado com a visão da empresa, com a visão do produto? Como que vocês fazem para que essas pesquisas sejam bem alinhadas?
Cara, na verdade, fazer um alinhamento prévio de todos os nossos desafios é o que a gente precisa fazer sempre, assim, porque geralmente a gente pode fazer uma super pesquisa que é super profunda, que traga muitas respostas, mas quando a gente traz respostas que as pessoas não estão perguntando, geralmente essas pesquisas são engavetadas, sabe? Então, o que a gente precisa garantir ali é que no início de cada pesquisa que a gente vai fazer, que a gente vá atrás de respostas que as pessoas estão perguntando. Então, ficar com esse radar ligado ali, junto com os executivos, no dia a dia das squads, por isso que eu tenho o meu time, ele é meio que acoplado ali às squads. Então, ele começa a olhar o que está acontecendo no dia a dia, o que está sendo discutido no dia a dia, porque a partir dessas discussões a gente vai identificando o que que a gente precisa pesquisar. E não aquelas pesquisas que duram 3, 4, 5 meses, que eram os processos antigos de pesquisa, sabe? Mas pesquisas mais contínuas, que acontecem rapidamente, com ciclos muito curtos, para que o próprio negócio consiga ver o valor das respostas rapidamente, né? Porque a agilidade veio para ficar, né? É o que está comandando absolutamente o nosso mercado. Então a gente precisa também agilizar os processos de pesquisa. É lógico que tem algumas mais profundas, que demoram mais tempo, mas só que aquelas que são mais contínuas, que precisam dar respostas mais rápidas, elas acontecem ali mapeando as perguntas junto com o dia a dia ali, né? Junto com todos os times e também dando essas respostas mais rápidas para que o próprio negócio consiga tomar decisões mais assertivas, sabe?
Legal, bem bacana ver isso de perto. Eu pude participar disso e eu vi quanto isso funciona. E uma coisa que me intrigou bastante e que ainda me intriga, e eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, é que a gente tem notado uma grande mudança de comportamento nas pessoas em relação aos bancos, né? E a gente vê isso em um movimento muito grande aqui no Brasil. E eu gostaria de saber como que você vê isso, você, Fernando, vê isso, como que, se puder, como que o Itaú vê isso acontecendo, assim. O que que ele acha, o que que você acha disso tudo?
Cara, assim, eu acho que como todo. Deixa eu responder de novo, tá, gente? Porque deu um barulho aqui. Cara, então eu acho que como toda empresa e todo ramo que tá aí há anos no mercado, os bancos eles acabaram, né, os bancões eles acabaram sentindo bastante essa nova onda aí desses bancos digitais, essas novas tecnologias, essas novas empresas, porque assim, eles operam assim há décadas, né? Então eles geralmente não tinham concorrência ou as concorrências eram esses grandes bancos aí, sabe? Então eles faziam o que eles faziam, né? Eles vendiam. Então não tinha muita escolha, né? Eu vou fazer o meu produto da forma como eu quero, com as regras que eu quero, da forma como eu posso e da forma que é mais barata para mim. Eu lanço no mercado e o cliente que simplesmente pegue, né? Que compre essa minha solução. Era o que tinha. Se era o que tinha, as pessoas iam lá e usavam. Mas só que como chegou o desenvolvimento da tecnologia, a gente teve um aumento de concorrência, teve diversos novos entrantes aí que acabaram tendo uma operação muito mais barata, porque, né, são completamente digitais, não tem agência física, que também é um super custo, né? Eles começaram a entregar os serviços e produtos que são mais competitivos, né? Então o cliente ele passa a ter esse poder de escolha. Antes ele não escolhia, né? Ele escolhia aquilo que tinha e agora ele escolhe aquilo que é o melhor para ele. Então agora o Itaú e os próprios bancões, né, eles vêm passando por esse processo de revitalização, de digitalização, onde eles adaptam os produtos que existem hoje, eles matam alguns produtos que também não fazem mais sentido, criam novos produtos que sejam competitivos para esse novo mercado. E o grande objetivo com tudo isso é fazer com que o cliente escolha o nosso produto em detrimento dessas outras dezenas de produtos similares aí, inclusive dos bancos digitais. Então, eu acho que o Banco Itaú e os outros bancões, eles passaram por esse processo de tentar assimilar uma nova realidade, né, tentar se adaptar para essa nova, esse novo mercado, e eu acho que eles estão conseguindo agora, começar a alcançar esse patamar, sabe?
É, um grande exemplo disso mesmo é o nascimento do It, né? Que ele veio de uma necessidade total criada depois dos bancos, e aí estourou e é o que é hoje, né? Então deu para ver o quanto o Itaú se moveu para poder entrar no mercado digital, vamos dizer assim, e talvez o banco que mais tinha potencial para poder fazer isso de forma direita, né?
Sim, e os outros também fizeram coisas super incríveis também, né? O Bradesco tem feito produtos maravilhosos também, sabe? Mas só que teve esse momento de, putz, não é mais desse jeito que se constrói produto, é de um outro jeito. Agora eu tenho que falar com o cliente. Agora o cliente ele vai colocar na mesa aquilo que ele quer, eu preciso entregar alguma coisa que ele efetivamente quer, sabe? E esse não era o mindset antes. Eu acho que há 5 anos que eu estou lá no banco, eu vi vários bancos diferentes sendo construídos, para ser bem sincero, assim, porque a mudança de mindset, ela é gradual, né? Ela é difícil de acontecer. Então, você vai vendo algumas pessoas que estão mais apegadas ao passado, outras pessoas que querem trazer a inovação e trazer tudo diferente de uma hora para outra, mas o processo, os processos ainda não são tão leves, né? Não são tão simples de serem mudados. Então, você tem que balizar e equilibrar ali a sua intenção de fazer inovação com o que o banco consegue entregar, né? Consegue assimilar do que seria esse novo mercado. E depois desses anos todos aí, eu acho que a gente está indo para um caminho super interessante.
Bem legal, e a inovação está bem atrelada a um tema muito importante para a gente, um tema que a gente acredita muito, que é a diversidade. A gente queria que você explicasse o que é diversidade. Podem ter pessoas que estão ouvindo o podcast que não entendem completamente o que é, tem uma ideia superficial, e eu queria que você explicasse também da importância da diversidade nesse processo de inovação. Queria que você contasse um pouquinho para a gente.
Tá, assim, a diversidade, né, nada mais é do que você aportar novas visões de mundo, né? Nada mais do que isso. Se quiser resumir tudo isso, é aportar novas visões de mundo, assim. E tem tudo a ver com o produto, porque assim, se você não tem diversidade no time que está construindo, você não tem diversidade no público que você vai atingir, é muito mais difícil de você conseguir construir um produto ou serviço que consiga dialogar com essa sociedade, sabe? E pior, consiga dialogar com essa sociedade em escala, porque você está falando com um Brasil que é completamente diverso, é, né? Um Brasil que é gigantesco, tem uma população gigantesca, né? Então, se você não tem diversidade dentro do time que está construindo esses produtos, a gente acaba criando produtos para as mesmas pessoas que têm os seus privilégios, têm dinheiro ali para gastar e acaba perpetuando ali algumas situações de desigualdade, sabe? Então você acaba, né, quando você não tem essa diversidade, você acaba caindo em algumas armadilhas aí de empatia seletiva, ou porque você acaba só empatizando com quem tem um repertório muito parecido com você, né? E também tem toda a questão da invisibilidade conveniente. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas você só enxerga aquilo que você quer enxergar, sabe? E essa armadilha, ela é muito pesada e ela é muito comum quando a gente tem um time homogêneo, né? Times de pessoas que são muito iguais. E a gente acaba fazendo isso inconscientemente, né? Criando produtos que são para nós, não para a população, sabe? Porque o repertório, ele é muito limitado, porque só tem pessoas que são iguais a mim. A gente acaba tendo um repertório super limitado, a gente acaba não tendo ideias tão inovadoras assim, sabe? Porque essa visão de mundo é muito parecida. Como a gente enxerga o mundo é muito parecido. E isso faz com que a gente não consiga enxergar oportunidades na nossa frente, até porque o que dói para a gente é diferente do que dói para o outro, sabe? E mesmo com toda essa questão da empatia, mesmo com processos de pesquisa, etc., a gente acaba tendo a nossa visão super limitada, sabe?
Sim, e isso é bem visto dentro do Itaú. E como você disse, a criação de produtos ela tem um grande impacto, seja num pequeno produto ou num grande produto, e no Itaú, simplesmente no Brasil inteiro, e na América Latina, vamos dizer assim. E é possível hoje ver a diversidade de pessoas dentro do Itaú. Eu estive lá, testemunhei isso e deu para ver. Acredito que pode melhorar bastante. Eu acho que você também acha isso, né? Mas tudo tem um começo, né? Temos que partir de um início. Mas eu gostaria de entender um pouco mais do seu ponto de vista, qual que é o verdadeiro impacto da diversidade na construção do produto, sabe? Não somente nas pessoas que estão de fato botando a massa ali. E eu queria também ver através da liderança, sabe? Você ser um líder que se considera da diversidade, não sei se esse é o melhor termo, mas por você ser um líder referência nesse caso, como que você se vê isso na sua, no seu papel de construção e também nos seus liderados, assim?
Eu acho que a diversidade, ela acaba se caracterizando, né, se personificando ali em alguns caminhos diferentes. A primeira delas é na questão da liderança. Assim, quando eu não tenho diversidade na liderança, né, os problemas são priorizados ali, eles são muito limitados, né? Um repertório homogêneo, um repertório míope em relação ao mercado. Então, não existe uma visão total do que está acontecendo no mercado, está acontecendo no nosso público, sabe? Ainda mais quando você pretende criar um produto que seja escalável, que seja para uma parcela gigantesca da população. Se você não tem líderes que vieram dessa, que tem esses repertórios, que tem essas visões de mundo, você acaba não conseguindo entregar isso de verdade, assim, sabe? Até pegando uma ponte aí do que você falou em relação ao Itaú, sobre ele ser diverso, etc. Tem sim a sua diversidade, mas é muito pequena. Ainda tem muito, muito, muito que o que andar, sabe? Tem um espaço para ser alcançado ainda, sabe? E por mais que a gente tente, é uma coisa muito difícil e muito demorada, sabe? Então, os passos, eles são pequenos, sim, sabe? Não é do dia para a noite que a gente vai fazer com que uma empresa de mais de 90 anos comece a mudar todo o seu staff ali, né? Todo o seu time, porque ele foi construído dessa forma, né? Os produtos foram construídos por pessoas que eram completamente iguais, vieram ali da classe média. Antes, né, tinha até aquelas restrições em relação a cursos, em relação à universidade, sabe? Então, a gente tem agora esse grande espaço para crescer, onde a gente abre uma oportunidade muito maior, para a gente conseguir ter tanto pessoas que estão colocando a mão na massa, como líderes também, né? E agora, em relação aos liderados, a solução para esses problemas ou não problemas, que às vezes os líderes, eles não conseguem enxergar o real problema de tudo, porque não são diversos, essas soluções acabam não dialogando com o público. Então, eu crio uma solução que, na verdade, ela não é inovadora. Ela simplesmente está ali, né? Foi criada e pode ser que as pessoas usem, pode ser que as pessoas não usem, porque a inovação, no fim das contas, assim, ela nasce na colisão de ideias e vivências diversas, né? Eu preciso ter uma vivência diversa, um olhar de mundo diverso para conseguir gerar uma inovação, né? E eu acho que a gente também precisa falar aqui sobre o grande impacto, da diversidade na construção do produto é que o Brasil, como um todo, ele tem um processo identitário que ele é pautado na exploração, sabe? O Brasil foi criado a partir da exploração ali das nossas terras, ali dos nossos povos, com a escravidão ali do povo africano que foi trazido até aqui, sabe? Então, o brasileiro até hoje, e não faz muito tempo, tá, gente? Então, o brasileiro até hoje, ele flerta com essa exploração, sabe? Então, a gente costuma ver muito as classes mais altas tirando proveito das mais baixas por conta da desigualdade, né? Perpetuando essas questões de desigualdade. A gente consegue ver isso em todos os lugares, como, por exemplo, na uberização dos serviços, a precarização dos trabalhos do povo da periferia, né? Que acaba perdendo seus direitos, tendo que trabalhar muito mais horas do que as pessoas que estão construindo esses produtos. E, assim, adivinha quem está no comando dessas empresas? São as classes mais altas, que estão acostumadas a explorar, né? Mesmo que inconscientemente estão acostumadas a ter essa exploração das classes mais baixas, sabe? E quem tem o seu trabalho precarizado é a galera que está nas classes mais baixas, né? Esse ciclo, ele é super sem fim, né? Um grande exemplo aí do como a gente tem esse flerte com a exploração é todo o mercado que acabou sendo construído lá em Portugal, por exemplo, quando teve essa grande mudança dos brasileiros para Portugal, onde as empreiteiras começaram a criar apartamentos com quartinho de empregada. Né? Então, isso está muito no nosso sangue, no nosso dia a dia, sabe? E quando a gente não tem essa diversidade, a gente acaba criando produtos e serviços que perpetuam a desigualdade, sabe? E isso se personifica mesmo nos nossos produtos que a gente está usando hoje, está construindo hoje. Esse ciclo acaba ficando sem fim, onde, né, o rico fica sempre mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Isso a gente pode ver, inclusive, com os números que a gente acabou de ver aí no Brasil, onde a gente vê que os bilionários brasileiros acabaram aumentando os seus patrimônios, sabe? Enquanto a classe trabalhadora ali acabou perdendo seus direitos, perdendo seus empregos, tendo redução de salário, enfim. A gente acaba vendo que a falta de diversidade mesmo faz com que a gente, nas nossas empresas, a gente não lute por algumas pautas que são necessárias para o desenvolvimento real do Brasil, sabe?
Isso que você acabou de falar, cara, eu acho que tem um paralelo muito grande com o episódio que a gente teve com o Richard, alguns episódios atrás. A gente estava falando sobre empatia e, há um tempo atrás, eu vi um artigo no LinkedIn, eu não vou lembrar exatamente quem escreveu ou o nome do artigo, mas foi um artigo que me marcou muito porque ele era uma crítica ao mercado de eventos, assim, sabe? Eu acho que dá para fazer um paralelo legal com o mercado de produtos, porque a moça que escreveu, ela fala que às vezes a gente está tão fechado na nossa bolha que se alguém falar que não tem Netflix ou Spotify, a gente fala assim, cara, como assim? Você não sabe? A pessoa fala, pra que eu vou pagar R$20 para ver filme se eu tenho, sei lá, Sessão da Tarde? Se a gente fala isso, parece absurdo, assim, entre nós aqui, mas a realidade é que não é tão absurdo assim. A crítica era no mercado de eventos, onde, sei lá, eu morei em São Paulo, eu não sei muito bem geograficamente falando, mas a pessoa mora na periferia, tem que pegar o metrô, aí a família tem 4 pessoas, R$5 cada ticket do metrô e tudo mais. Só nessa brincadeira de ida e volta, ela já gastou muito mais dinheiro do que ela poderia para ir num evento, por mais que ele seja gratuito. E a crítica era basicamente a falta de eventos na periferia, sabe? E fazendo um paralelo com a construção de produto, se a gente não tem essa empatia, que era o tema do episódio do Richard, a gente não faz a menor ideia de que isso é um problema para outra pessoa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a importância da diversidade e como que a gente pode fazer para... A importância já falou, na verdade, né? Mas como que a gente pode fazer para transformar o nosso ambiente mais diverso e entender melhor esse tipo de necessidade, esse tipo de problema?
Legal. Antes de falar sobre responder essa pergunta, eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre empatia, porque a gente fala muito, né? Entre nós designers, entre PMs, etc. A gente fala muito que um soft skill importante nosso é ter empatia, né? Mas, na verdade, a empatia, a gente acaba falando que é se colocar no lugar do outro, mas quando você se coloca no lugar do outro, na real, você tá calçando um sapato que não é o teu. Então, muito provavelmente, vai doer ou não vai doer, mas só que você não sabe como que aquele sapato tá sendo calçado por aquela pessoa, né? Então, eu costumo gostar muito mais do termo alteridade, que é entender que a pessoa é uma outra pessoa, ela sente diferente de você, ela tem uma vivência, um repertório diferente de você, e você conseguir observar qual é a simbologia daquilo, né? Do porquê que ela faz aquilo, do porquê que ela resolve o problema dela daquela forma, porque eu acho que tem muito aquela brincadeira que a gente fala, não, como assim você não tem Spotify pago, né? Spotify Premium, como assim você não tem Netflix? Porque, cara, essa é a realidade do Brasil, né? Não é a nossa, porque nós somos pessoas privilegiadas, que estamos trabalhando ali, ganhando o nosso salário, né? com carteira assinada, etc. E assim, ganhando mais de R$5.000, gente, por mês, você já é considerado elite brasileira, entendeu? Então, olha como a gente acabou invertendo bastante esses valores e como a gente acaba se distanciando muito do Brasil, que é um país pobre, é um país majoritariamente pobre, sabe? E as pessoas que estão hoje atuando na construção desses produtos são pessoas que se afastaram completamente dessa origem, ou não tiveram essa origem. Talvez tiveram uma origem ali numa classe média, uma elite brasileira, sabe? Agora, sobre como fazer com que a diversidade aumente, que ela seja respeitada, assim, eu acho que a gente precisa começar a falar uma coisa, que diversidade, ela é uma coisa que não resolve todos os problemas, tá? Que diversidade nada mais é do que você colocar pessoas diversas nessas empresas, mas colocar pessoas diversas nas empresas não é o suficiente. Né? A gente não pode simplesmente colocar pessoas pretas dentro de uma empresa, ou colocar mulheres dentro de uma empresa, colocar pessoas que vieram de classes mais baixas dentro de uma empresa, porque elas não vão conseguir se enxergar naquele ambiente, sabe? Se você só coloca, ao invés de dar condições, dar acessos para que essas pessoas também se desenvolvam, elas não vão conseguir. Elas vão acabar saindo de lá porque elas não conseguem se enxergar naquele ambiente, né? Porque elas têm repertório diferente das pessoas que normalmente estão nessas empresas. Então você precisa não só colocar, mas acolher essas pessoas e garantir que esse ambiente ele seja super saudável. Não só no desenvolvimento da carreira dessa pessoa, mas você vai ter que se deparar também com algumas questões psicológicas, que por ter um repertório diferente, vão se sentir menosprezadas, ou vão se sentir menos, né? Esse sentimento de menos-valia, ele acontece com um público mais diverso, né? Então, como que você acolhe essas pessoas, garante que elas se desenvolvam, garante que elas consigam crescer na carreira ali dentro, sabe? E um ponto aqui, em relação à liderança, quando você tem pessoas diversas ali, na mão na massa, mas você não tem uma liderança diversa, o que que as pessoas estão com a mão na massa ali vão pensar? Não existe esse caminho. Se não tem uma pessoa como eu na liderança dessa empresa, significa que eu estou fadado a esse teto, que é ser um estagiário, ou ser um júnior, ou ser no máximo um pleno, né? Então você precisa que as lideranças também sejam diversas, não só o time que está ali na operação, porque você mostra que esse caminho já foi aberto, já foi percorrido por alguém. Então você faz com que as pessoas elas queiram alcançar esse lugar, sabe? Elas percebam que esse lugar também foi feito para elas, sabe? Então, quando a gente começa a falar sobre colocar pessoas aqui dentro, dentro das empresas, acolher essas pessoas, a gente precisa ver que o papel do líder é essencial. Primeiro, não porque a liderança precisa só ser diversa também, mas esse líder ele precisa estar super comovido com isso, né, sensível a essa causa, e ele, ao invés de, quando ele for contratar alguma pessoa, ele pegar indicações de quem está ali dentro, que geralmente essas indicações são mais privilegiadas também, eles precisam ir atrás dessas pessoas. Porque provavelmente essas pessoas não vão se candidatar nessas vagas, porque elas não se sentem boas o suficiente para se candidatar. Então você tem que ir atrás, tem que pesquisar no LinkedIn, tem que ir em algumas iniciativas que falam sobre pretos, que falam sobre mulheres, sabe?
Esse era um ponto que eu estava até pensando aqui, que existe um gap muito grande entre quem é a diversidade e quem trabalha com o produto. Porque, por exemplo, as pessoas não fazem a menor ideia de que elas podem trabalhar com tecnologia ou trabalhar com produto. O que, que é o UX designer para uma pessoa que cresceu na favela, sabe? Então, eu acho que ainda tem um gap muito grande. Isso que você estava falando é perfeito, faz todo sentido mesmo.
Sim, você precisa se ver em algum lugar para você conseguir considerar aquele lugar como possível, sabe? Então, se você não vê isso lá, não tem como acontecer. Então, assim, se você não tem uma liderança diversa, você não consegue se enxergar nessa liderança. Se você não tem um time diverso, as pessoas que estão lá fora não vão conseguir se enxergar dentro da sua empresa. Porque elas vão olhar e falar, cara, não tem ninguém como eu ali, sabe? Então, você, na hora, já considera que aquele lugar não é para você. Ele não foi feito para você. Eu acho que isso acaba se perpetuando ao longo ali dos séculos que a gente está vivendo no Brasil, sabe? E a gente tem um papel nas nossas empresas agora de mudar, de fazer essa mudança, de ir atrás das pessoas e falar, ei, esse lugar é para você sim. Vem aqui, deixa eu te pegar pela mão, porque eu vou te desenvolver. Eu vou acreditar em você. Eu sei que você tem potencial. Então, eu vou fazer você crescer dentro dessa empresa. Eu acho que esse é o grande papel do líder, sabe? Ele precisa ir atrás das pessoas. Eu acho que o líder acaba não indo atrás das pessoas hoje, porque as pessoas estão indo atrás das empresas, né? Estão se candidatando às vagas. E essas pessoas, geralmente, né, as pessoas diversas ali, que fazem parte desses grupos minorizados, não vão atrás porque não se sentem boas o suficiente, não se candidatam porque elas não acreditam que elas vão ser contratadas, sabe? E isso é uma questão subjetiva muito forte. Se eu não tenho representatividade, eu não me considero como parte daquele lugar, sabe? Então, assim, e além, né, dos líderes terem que ir atrás, etc., e criar esse ambiente mais inclusivo, mais saudável ali, as empresas, eu acredito que elas precisam, inclusive, assumir compromissos, sabe? Não, eu vou assumir um compromisso de ter 50% das nossas lideranças como lideranças femininas, sabe? É só com esses compromissos e mostrar esse compromisso para fora e falar, olha, hoje é só 10%, mas eu estou comprometido em fazer esse negócio virar 50%, você já muda a percepção do mercado e já faz com que as pessoas elas acabam tendo um compromisso maior de fazer com que aquele negócio aconteça, sabe? Porque senão fica lindo, né? Você fazer campanhas falando de diversidade sendo que a sua empresa não é diversa. Sendo que você olha para os seus lados na empresa e você não vê essa diversidade acontecendo, sabe?
Compromisso até com as pessoas que estão lá dentro, né?
Sim, o compromisso das pessoas da própria empresa, né, e das pessoas comprando isso também. Porque, assim, às vezes a gente geralmente costuma achar que é só o papel do líder ir atrás dessas pessoas. Mas, na verdade, os liderados, quem está ali nos times dessas pessoas, tem que falar, ei, quando que a gente vai ter uma empresa mais diversa? Quando que vocês vão contratar pessoas mais diversas? É papel nosso de analistas, exigir que os nossos líderes contratem pessoas diversas. Contratem mulheres, contratem negros, contratem negras, sabe? Contratem pessoas LGBTQIA+. É nosso papel exigir também esse tipo de coisa. E quando a gente vai em alguma entrevista, etc., também questionar. Como que é a diversidade aqui dentro dessa empresa? Vocês têm pessoas diversas? Vocês têm compromissos com a diversidade? Porque, assim, gente, se você entra em uma empresa, ou se você está em uma empresa que não tem esses compromissos, elas definitivamente não fazem parte do futuro. Definitivamente não fazem parte do futuro, porque o Brasil é diverso, a nossa normalidade é a diversidade, né? Então, se a gente não tem diversidade nos nossos times, é muito difícil a gente ver uma empresa perpetuando, vivendo nesse mercado durante muitos anos.
Fiquei sem palavras agora, sinceramente. Não esperava por tanto conteúdo assim. E em relação ao que você falou, a última que eu lembro que se comprometeu a uma coisa assim em modo aberto foi a XP, que falou que quer 50% de cargos com mulheres, né? E eu achei isso bem legal. Tem algumas outras iniciativas também, como licença maternidade e paternidade também, que vão se diferenciar, que são bem legais também para uma empresa desse porte. E sobre tudo isso, Fernando, sobre tudo que você falou, sobre tudo que você viveu, tenta buscar toda a sua bagagem, toda a sua história, todos os seus desafios que você passou, que não foram poucos, tenta definir isso em qual que é o sonho grande do Fernando a partir de agora, assim, o que o Fernando sonha em ter na vida, em ter não bens materiais, né, em ter como subjetivo, assim, o que o Fernando quer atingir?
Cara, eu acho que essa é muito difícil de responder, assim, porque eu só consigo pensar naqueles sonhos de mim, sabe, de acabar com a fome mundial, assim, porque é realmente uma coisa que me movimenta muito, é algo que eu realmente quero que efetivamente aconteça, que é ver um país menos desigual, sabe? E não só ver isso acontecer, mas eu tenho um papel ativo nessa mudança, né? Onde as pessoas, elas têm mais oportunidades, elas têm mais acesso, onde os produtos que a gente constrói hoje, eles não perpetuem a exclusão, não façam com que essas minorias acabem sendo exploradas, acabem com todo esse processo de exploração que a gente vem criando, os nossos aplicativos, que a gente chama de inovação, e que, na verdade, estão só perpetuando aquilo que já é normal, que é a desigualdade no Brasil, sabe? Eu vejo isso como o meu grande sonho, assim. Em relação ao Fernando, que eu realmente sonho, é ser uma inspiração. É ter pessoas que pensem em mim e falam, putz, o Fê foi essencial na minha vida, sabe? Ele fez a diferença na minha vida. Eu acho que saber que eu fiz a diferença na vida das pessoas nos lugares que eu passei, para mim é o meu maior sonho, assim, sabe? Eu acho que eu cumpri com o meu papel se as pessoas falarem, putz, o Fê fez uma diferença na minha vida.
Quanto a isso, eu gostaria de acrescentar que eu tenho certeza que você é para algumas pessoas, porque o motivo de você estar aqui hoje gravando esse episódio foi uma indicação de uma pessoa que se sentia um espelho, assim. Ele queria ser uma pessoa como você. Ele viu que você era um líder negro, gay, que era uma referência, e ele falou, cara, eu quero isso pra mim e eu quero que outras pessoas conheçam ele. Então, você com certeza tá sendo uma referência pra ele agora, e com certeza vai ser pra outras pessoas que vão te ouvir, porque o conteúdo desse episódio tá maravilhoso. E parabéns, eu sei que você quer atingir mais, eu sei que você quer que outras pessoas vejam você, aonde você tá, para ver que é possível, que dá para chegar onde você está e mais longe ainda, mas com certeza isso já é um grande passo, assim.
Nossa, fico até emocionado. Obrigado.
Fernando, e a gente gosta sempre de compartilhar conteúdo. A ideia do podcast é essa, compartilhar conteúdo em língua portuguesa com pessoas incríveis. A gente gosta de saber o que essas pessoas incríveis, como você, como os nossos outros convidados, estudam, leem, escutam, o que vocês buscam, onde vocês buscam. Eu queria que você indicasse alguns conteúdos para a gente, pode ser em livro, podcast, blog, pessoas para acompanhar, pessoas para criar essa representatividade, pessoas que lutam pela diversidade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes, quem eles deveriam acompanhar para continuar crescendo como profissional de produto.
Boa. Acho que, assim, para produto, são as bíblias, né? Então, o Inspired, eu acho que ele é essencial para quem trabalha com produto hoje, e nas mudanças de processo para construção de produto. Acompanhar o blog lá, o site da Teresa Torres, né? O Product Talk, que é incrível também. Eu acho que esses são mais técnicos, tá? Mas só que tem duas referências que eu acho que são incríveis para quem quer entender o impacto do design, o impacto de construir produtos na sociedade, como melhorar isso no dia a dia, que é o Run by Design, do Mike Monteiro, e o Design para o Mundo Complexo, do Rafael Cardoso. Eu acho que essas são duas referências incríveis para a gente entender um pouco mais a nossa responsabilidade como designer. E quando eu falo designer, eu não falo só o que tem um cargo de designer, né? Mas todas as pessoas estão envolvidas na construção de produtos e serviços. O nosso papel é a nossa responsabilidade do que a gente está construindo e o impacto do que a gente está construindo na sociedade como um todo. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a questão de diversidade, eu recomendo ler alguns livros que falem sobre o assunto, né? Se eduquem, principalmente se você é uma pessoa branca, se você é uma pessoa privilegiada. Eu recomendo muito um livro que é O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Inclusive, todo e qualquer material do Silvio Almeida, consumam. Eu acho que você se educar em relação a isso, entender quais são as restrições da sociedade hoje, como essa sociedade se fundamenta, é essencial para a gente ver o que a gente quer quebrar nela, o que a gente não gosta dela, sabe? Eu acho que entender isso é essencial. E também, para alguns designers que querem aumentar aí o seu repertório em relação, deixar mais maduro as suas conversas com as empresas, assim, eu recomendo um podcast que é o DMBA, da Beyond Users, que ele fala especificamente sobre business design. Então, a gente começa a fazer com que os designers comecem a dialogar com questões de negócio. Então, começar a falar sobre rentabilidade, sobre entradas, sobre saídas, sabe? Sobre como a gente começa a aumentar o nosso repertório em relação a negócio e aplicar isso no design. Eu acho que essas são as minhas maiores referências aí para passar para vocês.
Legal, anotado. Todo mundo anotou aí, pessoal? Tudo certinho. É. E agora, Fernando, para a gente fechar com chave de ouro, para a gente dar aquele adeus de forma completa, a gente deixa um espaço aberto e eu não queria nem fazer pergunta nenhuma, só gostaria que você dissesse alguma coisa para alguém que saísse do fundo do seu coração para servir de inspiração para aqueles que precisam e para aqueles que falta aquele pequeno empurrãozinho ali para começar ou para chegar lá, ou qualquer outra coisa que queira dizer, né? Uma carta aberta para você agora.
Nossa, aqui é o momento de fazer as pessoas chorarem, né? Deixa eu pensar.
Aquele momento. E agora, o que eu falo? Você tem que colocar o alho e a cebola primeiro, passar, depois você bota o arroz. Não sei o que eu falo aí agora.
Sim. Assim, eu queria dar um recado para vários tipos de pessoas, na real. Primeiro, para as pessoas que já constroem produtos, já constroem serviços hoje, já estão empregadas, né, fazendo esses serviços novos aí que a gente está vendo, que comecem a repensar os privilégios, repensar os acessos que você já teve, quão mais fácil foi a sua vida do que outras pessoas. Comece a olhar para os seus lados, vê se quando você olha para esses lados você está enxergando pessoas iguais ou diferentes de você, e comece a lutar para fazer com que as pessoas sejam diferentes. Porque quanto mais pessoas diferentes eu tenho no meu dia a dia, mais inovação eu consigo trazer, mais repertório eu consigo adquirir, mais eu evoluo como ser humano, sabe? Então lutem para isso, repensem os seus privilégios, lutem para que as pessoas também consigam alcançar os lugares que você alcançou, sabe? E para as pessoas aí que se encontram dentro dos grupos minorizados pela sociedade, assim, existe um espaço para você, sabe? Outras pessoas como você alcançaram esses espaços também, né? Você não vai ser uma pessoa estranha, um elemento estranho dentro daquele espaço. Esse espaço foi feito para você, é para você alcançá-lo, sabe? E conte com pessoas iguais a você, conte com pessoas que passaram pelo mesmo que você, para que ela consiga te dar ânimo quando você não tiver ânimo. Podem entrar em contato comigo, quem se inspirar por essa mensagem, para que eu te ajude a melhorar, a entender o que você precisa estudar, o que você precisa fazer para conseguir entrar no mercado de trabalho e evoluir. E é isso, assim, conte com esses apoios, conte com esses aliados, porque quando a gente está sozinho, a gente não consegue chegar em lugar nenhum, né? Principalmente quando a gente faz parte desse grupo minorizado. Então, conte com outras pessoas, conte comigo, né, conte com os seus grupos identitários, que tem vários, inclusive de grupos de designers negros, tem vários, eu posso indicar aqui, para que a gente consiga se fortalecer como comunidade e fazer com que os produtos que a gente está construindo hoje não acabem explorando as minorias, não acabem explorando quem sofre pela desigualdade, mas que eles façam com que o Brasil ele se torne cada vez mais igualitário, com mais possibilidades para todo mundo. E acho que é isso.
Muito bom. Foi um prazer conversar com você, Fernando. Foi ótimo ouvir tudo isso. E para nós é muito importante dar esse espaço. Por menor que seja a nossa audiência, né, vamos dizer assim, é importante dar esse espaço para saber que existem pessoas assim. E elas estão lá e você também pode chegar lá. Então, é muito bom ter esse apoio que você está dando para a gente agora. E a gente tenta retribuir isso de alguma maneira, espalhando isso para quem a gente pode. Muito obrigado. Sim. Por ter participado desse episódio. Ficou maravilhoso. E espero que muitas pessoas te procurem depois disso.
Eu que agradeço.
E que encham o seu saco.
Podem encher. Eu que agradeço pela plataforma, por vocês estarem disponibilizando esse espaço aqui. E você que tem esse espaço, dê espaço também para outros profissionais negros que você conhece ou não conhece, sabe? Dê essa plataforma para eles também, para mostrar que existem pessoas como elas, inspirar outros negros, inspirar outros gays, outras lésbicas, outras trans a alcançar esses lugares também. Muito obrigado por ter dado esse espaço, essa plataforma, e façam isso no dia a dia também. mentorem um designer negro, mentorem uma pessoa de negócio que seja negra. Eu acho que você só tem a ganhar e aportar na vida de alguém.